primeiro lugar no quadro de medalhas no Parapan-Americano no Canadá. 96% dos medalhistas têm patrocínio do governo.
E o país também comemora o melhor resultado da história na Olimpíada das Profissões. 25 dos 27 vencedores foram alunos do Pronatec.
Vacinação contra a paralisia infantil continua até o fim do mês em todos os postos do país.
Já está disponível na conta o dinheiro do terceiro lote do Imposto de Renda 2015.
Segunda-feira, 17 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Natação, atletismo, futebol, basquete, tiro com arco. Não enxergar ou contar apenas com parte dos movimentos não é obstáculo para nenhum desses atletas.
É, estamos falando dos atletas paralímpicos.
E os nossos esportistas brilharam nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, encerrado neste fim de semana. O Brasil foi líder absoluto da competição.
Alcançando o melhor resultado da nossa história, a delegação brasileira conquistou 257 medalhas. Só as de ouro foram 109, mais que o dobro do país anfitrião, que terminou em segundo.
O hino nacional brasileiro foi uma música repetida diariamente no Parapan-Americano realizado no Canadá. Os mais de 270 atletas brasileiros que participaram da competição mostraram que a superação das deficiências pode se transformar em superação no esporte. Na natação, por exemplo, o Brasil subiu no pódio 88 vezes. O atleta Daniel Dias foi um dos destaques. Ele ganhou 8 medalhas de ouro neste Parapan.
Uma emoção muito grande representar o país, seja qualquer competição. Você conquistar uma medalha e poder escutar o hino do seu país é mais emocionante ainda.
Dos atletas que foram ao Parapan, mais de 90% recebem patrocínio do governo federal. 178 brasileiros são contemplados com o Bolsa Atleta e 74 com o Bolsa Pódio. Quando a comparação é feita com medalhas, o número é ainda mais animador. Dos 257 pódios, quase 97% deles foram conquistados por bolsistas. Guilherme Costa, ouro por equipe e bronze no individual do tênis de mesa, conta que o apoio contribuiu para que ele construísse uma carreira.
Em 2013, eu era um atleta amador. Hoje eu sou um atleta profissional, porque eu consigo viver de tênis de mesa. Sei que eu estou vivendo um momento único dentro do esporte nacional. E a Bolsa Atleta também tem grande influência nisso tudo, de eu ter alcançado meus objetivos.
Para muitos atletas, o Parapan é um pequeno teste do que será as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. De olho numa medalha na maior competição esportiva do mundo, os brasileiros querem se superar ainda mais e contar, é claro, com a torcida em casa. É o que espera o nadador Clodoaldo Silva, que já levou o ouro nas Paralimpíadas de Londres.
Que aqui seja um grande teste para os Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
Além do patrocínio individual de atletas, o governo federal investiu mais de 40 milhões de reais em uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro para a preparação de atletas e estrutura de treinamento. De acordo com o ministro do Esporte, George Hilton, os investimentos vão deixar um legado para as futuras gerações no país.
Você tem aí um número muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência que querem ter acesso à iniciação esportiva, mas falta apoio financeiro, falta oportunidade. E essa evolução do paradesporto vai nos permitir também continuar investindo e agora objetivando chegar até a base para a iniciação desses garotos e dessas garotas.
Para as Paralimpíadas, a meta do governo federal é que o Brasil fique entre os 5 primeiros colocados. Reportagem Sumaia Vilela.
Brasil 2016.
E neste final de semana foi dia de evento teste para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Pelas ruas cariocas, ciclistas de todo o mundo foram os donos da festa, que também contou com a animação dos brasileiros.
A prova totalizou 165 quilômetros em um trajeto que foi da Zona Sul à Barra da Tijuca. A linha de chegada foi cruzada primeiro pelo francês Alexis Vuillermoz, depois de mais de 4 horas. Além de testar o impacto no trânsito, o evento foi uma oportunidade para a atuação integrada de forças de segurança. Foram 100 policiais federais envolvidos na operação e 40 motocicletas de batedores da Polícia Rodoviária Federal, que acompanharam todo o trajeto. Além disso, a Força Nacional também participou, observando os pontos mais críticos da prova. Gustavo Nascimento, diretor de gestão de instalações do Comitê Rio 2016, conta que o esforço conjunto valeu a pena.
Trabalhamos como um time só, com a cidade inteira, com o Estado e com o governo federal. E agradecer acima de tudo a população. População que ajudou a gente a fazer um evento de sucesso. A gente sabe que é uma operação logística complexa, então a gente agradece demais a população, o apoio, principalmente as pessoas, as milhares de pessoas que aplaudiram os atletas, fizeram disso aqui realmente uma festa.
O brasileiro João Marcelo Gaspar conseguiu completar a prova em 12º lugar e mantém viva a esperança de representar o país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Eu agradeço aí a oportunidade que me deram de estar representando o Brasil e espero o ano que vem aí estar representando de novo, né, as Olimpíadas.
O final de semana também contou com o início do evento Teste da Vela, que vai até o próximo sábado, dia 22 de agosto. Reportagem Carolina Rocha.
E tem outra Olimpíada que ninguém corre, ninguém nada e nem é preciso praticar algum esporte.
É, mas depende de muita agilidade e conhecimento. Estamos falando da Olimpíada das Profissões.
Pela primeira vez, a maior competição de educação profissional do mundo foi realizada no Brasil e na América Latina.
Durante 4 dias, na cidade de São Paulo, 1.200 jovens de 60 países encararam o desafio de realizar tarefas típicas de várias profissões.
E o resultado final saiu neste domingo. O Brasil foi o grande vencedor com 27 medalhas e a maior pontuação do país na história da competição.
Qual jovem é o melhor cozinheiro do mundo? Quem faz a melhor rede de cabeamento? Qual é campeão na hora de fazer um robô? Para responder a essas perguntas, durante 4 dias, jovens de todo o mundo competiram na World Skills, a Olimpíada das Profissões. O desafio era executar tarefas do dia a dia das empresas. Ganhava quem terminasse o trabalho dentro do prazo e dos padrões internacionais de qualidade. A equipe brasileira foi a grande campeã. Levou 27 medalhas, 25 delas com jovens que já passaram por cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Com as medalhas e os 18 certificados de excelência ganhos, o Brasil somou 99 pontos na competição, o melhor resultado da história e o primeiro lugar na Olimpíada. Tiago da Costa, de 19 anos, morador de Bauru, São Paulo, levou o ouro na categoria Aplicação de Revestimento Cerâmico. Durante 2 anos, ele fez o curso de técnico em edificações pelo Pronatec.
A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz. Quando eu comecei, eu vi que eu gostava muito, então eu quis me aprofundar, quis continuar e entrando na faculdade já tenho toda uma bagagem para utilizar, que foi adquirido no curso do técnico de edificações.
Ao todo, 1.189 competidores com até 22 anos de idade, de cerca de 60 países, disputaram o título de melhor profissional do mundo em ocupações da indústria e do setor de serviços. Reportagem Luana Karen.
Para o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Feres, o resultado da competição comprova que o Pronatec tem contribuído para o fortalecimento da educação profissional no país.
O resultado da World Skills reflete a qualidade da educação profissional brasileira. E certamente os estudantes que participaram da World Skills e foram medalhistas evidenciam que nós temos as nossas instituições que participam do Pronatec com um excelente nível. Esse reconhecimento internacional faz com que amplie o interesse da nossa própria juventude pela educação técnica. A educação profissional é um instrumento importantíssimo para ajudar tanto no desenvolvimento quanto na inclusão social. O Pronatec é um programa estratégico que precisa avançar cada vez mais para que a gente tenha a condição de fortalecer a formação da nossa juventude e certamente a melhoria da produtividade da nossa economia.
7 e 10.
Sábado foi dia de mobilização para vacinação contra a paralisia infantil.
É, mas a campanha não terminou. A vacina ainda está disponível em todos os postos de saúde até 31 de agosto.
Então ainda dá tempo. Devem se vacinar crianças de 6 meses até 5 anos incompletos.
É tempo de Zé Gotinha. Tem criança que já está acostumada, mas que, como a Helena Neves, de 5 anos, não gosta muito. Você tomou a vacina, o que você acha?
Gosto de sapato velho cheio de geleia.
Depois do sufoco, um agrado para os pequenos, com pirulitos e pipoca. Tudo isso no primeiro dia de vacinação contra a poliomielite, segundo Tereza Cristina Segato, diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A doença não tem tratamento e a única forma de prevenção é a vacina.
Quando a criança adoece, ela tem paralisia dos membros inferiores, então por isso a gravidade. E como ela não tem cura, toda sequela que ocorrer, ela vai permanecer ao longo da sua vida.
A vacina é segura e protege contra os 3 sorotipos do vírus. E a ida até o posto de saúde também é uma chance para os pais colocarem em dia a vacinação das crianças, como afirma a diretora da Secretaria de Saúde do DF, Tereza Cristina Segato.
Nas salas de vacina, eles vão avaliar o cartão. Aquela vacina que está atrasada naquele momento, ela também será aplicada nessa semana.
Foi o caso do pequeno Samuel, que além das gotinhas, teve que tomar a vacina contra a febre amarela. A mãe, a servidora pública Raquel Caldas, saiu satisfeita.
Está protegido, assim, é uma medida que todos os pais devem tomar, porque é apenas um pequeno gesto para evitar um mal muito maior.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 12 milhões de crianças, o que representa 95% do público-alvo de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Para isso, há uma estrutura de mais de 100 mil postos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde. Reportagem João Pedro Neto.
Está disponível a partir de hoje o crédito bancário aos contribuintes que tiveram a restituição do imposto de renda liberada no terceiro lote deste ano.
Foram depositados mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais para mais de 1 milhão e 800 mil contribuintes.
Este lote também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2014. A restituição ficará disponível no banco durante um ano.
Para saber se a restituição foi liberada, você pode ligar no Receita Fone no 146 ou acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
Diálogo com a população para a construção de uma agenda positiva.
Após a reunião da coordenação política desta segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social destacou que o governo inicia a semana com a agenda organizada, trabalhando para ouvir a população e aprovar as medidas de ajuste no Congresso Nacional.
Após a reunião, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, e os líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional, deputado José Guimarães e o senador José Pimentel, falaram com a imprensa. O ministro Edinho Silva destacou que o governo considera legítima e respeita as manifestações que ocorreram nesse domingo.
Nós consideramos como manifestações importantes, significativas, mas o governo, como encara as manifestações normalidade, com naturalidade, o governo, nesse momento, se preocupa muito mais com a construção de uma agenda para o país, com a construção de uma agenda de diálogo com o Congresso Nacional, de diálogo com a sociedade civil, de diálogo com o empresariado, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. O que nós queremos é a construção de uma agenda, o que nós queremos é a construção de um ambiente de otimismo, que nós possamos acreditar no Brasil, os brasileiros. Se nós olharmos o cenário internacional, nós temos que acreditar no nosso país, na força do nosso país, e que em breve, se nós brasileiros acreditarmos no país que nós estamos construindo, em breve nós estaremos saindo das dificuldades e o Brasil vai voltar a crescer, gerar emprego e renda.
O líder do governo no Congresso Nacional, José Pimentel, destacou que o governo tem criado ferramentas para combater a corrupção.
Com a Lei 12.846 de 2013 foi que começou a responsabilizar os corruptores. Esse pacote que está sendo colhido assinaturas é muito bem-vindo ao Congresso Nacional e um dos itens que chama mais atenção é o que torna o crime de corrupção Caixa 2 em crime hediondo. é bom registrar de que em 2014 o Senado Federal já aprovou por unanimidade essa matéria e ela encontra-se na pauta da Câmara Federal. E é bom lembrar que a presidenta Dilma encaminhou em 2014 um conjunto de itens que também são comuns com esses que estão sendo coletadas assinaturas.
E o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, lembrou que os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção vêm sendo fortalecidos.
No governo da presidenta Dilma, o combate à corrupção passou a ser uma política de Estado. Não mais de interesse desse ou daquele partido, desse ou daquele governo. Porque as instituições funcionam, apuram, punem. O que era a CGU no passado e o que é hoje. O que era o Ministério Público no passado e o que é hoje. E tem enviado ao Congresso várias medidas nesta direção. Aumentando as penas, tornando a legislação mais dura. Nunca se enviou tanta matéria importante para o Congresso nessa legislação do que o governo da presidenta Dilma.
Participaram da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Reportagem Leandro Alarcon.
Mais 403 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte.
As famílias que receberam as chaves de suas casas fazem parte da faixa 1 do programa.
A construção das casas pelo programa foi contratada via Banco do Brasil, que também atende desde grandes construtoras até pessoas físicas que querem comprar a casa própria.
No Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil já contratou mais de 450 mil unidades em todas as faixas.
O programa Bolsa Família tem uma série de exigências para que as pessoas recebam o benefício.
As mulheres gestantes, por exemplo, precisam fazer o pré-natal e as mães devem manter o cartão de vacinação dos filhos em dia. O desenvolvimento das crianças de até 7 anos também é acompanhado.
No primeiro semestre desse ano, quase 74% das famílias tiveram a saúde acompanhada. É o que explica o coordenador-geral de acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família, Rodrigo Lofrano.
O que isso significa? Famílias que têm na sua composição mulheres entre 14 e 44 anos, que são aquelas mulheres que podem estar grávidas, e famílias que têm na sua composição crianças até 7 anos. Dessas crianças e dessas mulheres identificadas como gestantes, 99,2% delas cumpriram as condicionalidades. Quer dizer, estavam com o pré-natal em dia, estavam com a vacinação em dia, e um percentual alto, acima de 80% delas, teve os dados nutricionais acompanhados também.
O acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família é realizado a cada 6 meses.
As famílias com crianças de até 7 anos e gestantes a partir dos 14 anos podem procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa a partir do dia 18 de agosto para a realização do acompanhamento do segundo semestre. 7h18.
Monitorar os rios brasileiros. A Agência Nacional de Águas tem investido neste trabalho.
Uma parceria com a França resultou num sistema que consegue medir o nível dos rios e a quantidade de sedimentos no fundo das águas a partir de imagens feitas por satélites.
Uma das vantagens é a capacidade de monitorar os rios de difícil acesso.
O monitoramento das águas permite que situações de seca ou até de cheia dos rios sejam detectadas com antecedência, o que ajuda a evitar maiores riscos para a população. É o que explica o superintendente adjunto da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas, Eurides de Oliveira.
Nós temos condição com isso de fazer uma avaliação dos possíveis aumentos dos níveis dos rios com antecedência ou de baixo na época de seca e assim passar para a Defesa Civil, que pode tomar algumas providências aí de um sentido de evitar ou minimizar os efeitos dessas cheias ou secas.
Atualmente, 6 satélites monitoram os grandes rios do país, principalmente na Bacia Amazônica. O sistema HidroSat é fruto de uma parceria entre Brasil e França, considerada referência na área. O francês Jean-Michel Martinez, que coordena o projeto no Brasil, destaca que o sistema é considerado o único no mundo, capaz de medir o nível e a qualidade dos rios em locais de difícil acesso. Isso só é possível porque os sensores que monitoram a situação dos rios ficam dentro dos satélites e não em terra, como nos sistemas tradicionais. Para o coordenador, o HidroSat pode ajudar no planejamento das ações tanto do governo quanto do cidadão.
Nosso projeto ele vem para trazer mais dados sobre os recursos hídricos, quanta água tem, qual é a sua qualidade. Esses dados depois podem enviar diretamente para a população, mas também para os gestores, agências ou até universidades.
Todos os dias, os satélites enviam dados sobre a situação dos rios no país automaticamente. Esses dados são analisados por especialistas da Agência Nacional de Águas e disponibilizados na internet a cada 8 dias. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Imagina esta viagem, ir de Recife a Natal pegando a estrada. 300 quilômetros de distância e 3 estados na rota, já que a Paraíba fica entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte.
É, mas até pouco tempo, se um grupo de 10 pessoas resolvesse partir nessa aventura, precisaria alugar um ônibus, mesmo que não precisasse de tanto espaço.
Agora já é possível locar uma van, graças a uma nova regra da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Confira na reportagem.
Até o mês passado, o empresário Isaac Pereira podia alugar as 3 vans de sua empresa apenas para roteiros dentro do Distrito Federal. Destinos turísticos populares de Goiás, como Pirinópolis e a Chapada dos Veadeiros, estavam fora das opções de rota do empreendimento. Isso porque a locação de veículos com menos de 20 lugares para viagens de turismo entre estados ou países eram proibidas pela ANTT. A lei obrigava as agências a usar ônibus maiores, mesmo que os assentos ficassem vagos. Mas desde agosto, a restrição acabou. A agência de transportes passou a autorizar o fretamento de micro-ônibus e vans com capacidade de 8 a 20 passageiros para o transporte de turistas em viagens interestaduais e internacionais em trajetos de até 540 quilômetros. O dono da locadora aponta as vantagens que a nova lei vai trazer para as empresas do setor.
Nós vamos ter uma diminuição do custo significativa, entendeu? E o aumento, acredito eu, que das viagens, trazendo um pouco mais de faturamento para as empresas.
O fretamento de vans e micro-ônibus para viagens interestaduais e internacionais pode ser feito apenas por veículos que possuem o selo do Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo para empreendimentos da área. De acordo com o secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério, Júnior Coimbra, a previsão é que a nova regra vai estimular o turismo de curta distância no país e criar oportunidades de mercado para empresas que atuam na locação de vans e micro-ônibus.
Se o grupo for de 10 pessoas, loca-se um veículo que tem só um motorista, que gasta menos pneus, que tem mão de obra mais econômica, que as peças são mais econômicas. É muito vantajoso a diminuição do chamado custo Brasil. Se reclama muito que viajar é caro internamente e o Ministério, em conjunto com os demais entes federativos, estão preocupados com esse aspecto e estamos trabalhando, procurando encontrarmos mecanismos de diminuirmos esses custos.
As empresas interessadas em alugar veículos para viagens de lazer devem se cadastrar no Ministério do Turismo. Mais informações no endereço turismo.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
As exportações brasileiras já alcançaram neste ano um saldo positivo de 6 bilhões de dólares.
Este é o chamado superávit, que é a soma de tudo que foi exportado, menos o que o Brasil importou.
Os dados da segunda semana de agosto foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Aposentados e pensionistas da Previdência Social têm um novo limite para o crédito consignado, aquele tipo de empréstimo com desconto direto na folha de pagamento.
O INSS regulamentou a norma que eleva de 30% para 35% o limite de comprometimento da renda dos beneficiários.
A nova norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil em primeiro lugar no quadro de medalhas no Parapanamericano do Canadá. 96% dos medalhistas têm patrocínio do governo.
E o país também comemora o melhor resultado da história na Olimpíada das Profissões. 25 dos 27 vencedores foram alunos do Pronatec.
Vacinação contra a paralisia infantil continua até o fim do mês em todos os postos do país.
Já está disponível na conta o dinheiro do terceiro lote do Imposto de Renda 2015.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.